Está no ar. O Jornal do Senado.
O plenário vai analisar projeto que dá competência a delegados para aplicar medidas protetivas às mulheres violentadas.
Lei de licitações e regulamentação dos jogos estão entre prioridades do Senado antes do recesso.
Jorge Viana afirma que ferrovia bioceânica pode mudar a geografia econômica do país.
Mas Ivo Cassol questiona benefícios da proposta que ainda está em fase de estudos de viabilidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise do plenário o projeto que muda a Lei Maria da Penha para dar aos delegados de polícia que atendem mulheres vítimas de violência doméstica a competência para aplicar medidas temporárias de proteção.
Ontem, os senadores rejeitaram um pedido para que a Comissão de Direitos Humanos do Senado discutisse a proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Se o projeto virar lei, os delegados poderão proibir o agressor de manter contato com a mulher ou filhos, obrigá-lo a deixar a casa onde vive com a vítima e proibi-lo de frequentar lugares onde possa representar risco físico ou psicológico à mulher vítima da violência.
A decisão do delegado deve ser comunicada imediatamente ao Judiciário e ao Ministério Público. Em 24 horas, todas as medidas poderão ser confirmadas ou revistas por um juiz. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Essa autonomia para os delegados foi a polêmica da votação, pois advogados, defensores públicos e juízes são contrários à permissão para policiais implementarem medidas protetivas. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que já pensou assim, mas foi convencido que deixar delegados aplicarem medidas temporárias não invade as atribuições do judiciário. Ele lembrou que a Lei Maria da Penha estabelece 48 horas para os juízes concederem a proteção, mas que esse prazo não é respeitado porque não há juizados em todas as cidades brasileiras. Aloysio Nunes disse que, com isso, as mulheres denunciam o agressor e ainda permanecem meses correndo risco de vida.
A própria Comissão Parlamentar sobre Violência da Mulher apontou casos de demora de meses para o deferimento de medidas protetivas. Isso não tem cabimento, nada justifica isso. O que eu estou propondo é que o delegado possa dizer para o agressor: o senhor não encoste mais nessa mulher, o senhor não pode mais ir para casa, hoje afasta a mulher da casa, tem que afastar o agressor da casa. Entre defesa de prerrogativas e a defesa da mulher vítima da violência, eu fico com a defesa da mulher vítima da violência.
Lei de licitações, regulamentação dos jogos, imposto sobre heranças são algumas das 9 proposições que o Senado quer votar até o dia 13 de julho.
O anúncio foi feito hoje em entrevista coletiva do presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Ele ainda informou a reestruturação de 3 comissões do Senado. Repórter Maurício Desante.
Esses colegiados vão analisar com urgência assuntos como o anteprojeto que trata do abuso de autoridade, a atualização da lei de licitações com a criação de um seguro para obras públicas, objetivando pôr um fim nas construções inacabadas, e a proposta de emenda à Constituição que muda a cobrança de impostos sobre doações e heranças. A intenção desse projeto é criar uma taxação federal para heranças acima de R$3 milhões, como explicou o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco.
Acima de 3 milhões, você faria faixas crescentes de taxação, chegando até a 27,5%. Isso pode gerar uma receita adicional da ordem de 12 a 15 bilhões de reais.
Enquanto aguarda a análise desses projetos pelas comissões, o plenário do Senado vai se dedicar às proposições que já estão prontas para a votação. Os destaques são a proposta de emenda à Constituição, que disciplina os consórcios públicos de saúde, o projeto de lei que regulamenta a exploração de jogos e o projeto de resolução, que dispõe sobre o limite global da dívida da União. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que esse esforço é necessário por causa das eleições municipais de outubro.
Para compatibilizar o funcionamento do Congresso Nacional com a realização das eleições, nós estamos há 3 meses das eleições, depois nós vamos ter o segundo turno das eleições e vamos ter o mês de novembro e dias do mês de dezembro. Nesse período que nós temos que produzir essas matérias que são prioritárias para o Brasil.
Três comissões do Senado discutiram ontem, em audiência pública, o projeto da ferrovia bioceânica, que vai ligar nosso litoral ao peruano, passando pelo centro-oeste e norte do país.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que o intenso comércio entre Brasil e China justifica a realização da obra. Em 2015, o Brasil exportou 35 bilhões de dólares para a China e importou do país asiático 30 bilhões de dólares.
E com a obra finalizada, os dois países poderão escoar suas mercadorias por uma outra via que não o Canal do Panamá, controlado pelo governo norte-americano, disse o senador. Jorge Viana ainda acrescentou que a ferrovia pode aproximar também o mercado brasileiro da costa oeste dos Estados Unidos.
Com trabalho, com dedicação, nós podemos sim ajudar o Brasil a mudar sua geografia econômica, a fazer algo que possa ser compatível com o meio ambiente, estimulados nessa cooperação que envolve uma decisão do governo chinês com a decisão do governo peruano e uma decisão do governo do Estado brasileiro.
Mas, para o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, não interessa ao Brasil a construção da ferrovia.
Segundo ele, o escoamento da produção brasileira é feito hoje majoritariamente por caminhões e que o governo federal não quer paralisar a produção desse veículo de carga, que já está reduzida em cerca de 50%.
Além disso, de acordo com Ivo Cassol, se concluída hoje, a ferrovia deixaria somente em Rondônia mais de 6 mil caminhoneiros sem serviço, além de fechar restaurantes, borracharias e postos de combustíveis.
Portanto, eu sou a favor de defender os empregos, eu sou a favor de defender a renda que o povo do meu estado tem baseado em cima do transporte de caminhões existente no nosso estado. Eu sou a favor, sim, da ferrovia, com um projeto estratégico junto com o governo federal para fomentar a região sem desestruturar quem já está implantado, mas não da maneira que estão fazendo. É chegar a época de campanha, milagre aparece para tudo quanto é lado.
Os 5 homenageados da comenda Dorina Nowell foram escolhidos por uma comissão do Senado.
O objetivo do prêmio a ser entregue em sessão especial é homenagear pessoas que contribuíram para a luta dos direitos de pessoas com deficiência. Repórter Tiago Melo.
Os 5 escolhidos para a edição desse ano são a criadora da ONG Meta Social, Helena Werneck, a neuropsicóloga Lúcia Braga, o presidente da Federação Nacional das APAES, Flávio Arnes, o presidente da Associação de Amparo ao Fibrocístico, Fernando Gomide, e, in memoriam, o fundador da Rede Sara de Reabilitação, o médico Aloísio Campos da Paz. Para o vice-presidente do Conselho da Comenda, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, a entrega do prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho prestado.
Eu entendo que é justo que essas pessoas recebam essa comenda e eu acredito que isso seja uma motivação maior para essas pessoas e um reconhecimento, todos nós, pelas pessoas que trabalham e vivem para ajudar pessoas que têm deficiência.
Hoje se comemora o Dia Nacional do Bumba Meu Boi. O folguedo, difundido por todo o Brasil, tem especial destaque no Maranhão.
E senadores do estado destacam que a tradição secular é uma celebração da vida. A reportagem é de Marcela Diniz.
Principal festa folclórica do estado, em 2011, o Bumba Meu Boi do Maranhão foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Uma tradição de séculos, como ressalta o senador Edson Lobão, do PMDB maranhense.
São muitos séculos já de experiência e que o povo mergulha completamente nessas festividades.
Segundo o IFAM, o Maranhão tem cerca de 450 grupos de boi, divididos em vários estilos rítmicos, ou sotaques, que variam conforme os instrumentos usados nas toadas, matraca. Zabumba. A forma de tocá-los, como no sotaque Costa de Mão, ou a região de origem, como no sotaque da Baixada, tem também o sotaque de orquestra, com instrumentos de sopro e cordas. Outro traço distintivo do Bumba Meu Boi do Maranhão é seu caráter não competitivo, como destacou o senador Roberto Rocha, do PSB maranhense.
O Bumba Meu Boi não tem vencedores nem perdedores. É uma celebração da vida, uma festa muito democrática e muito participativa, né? Eu vou guardar esse vídeo,
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.